em Hebreus, Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Hebreus capítulo 3, versículo 8, né? Vamos ler. Não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? Então, nós temos esse trecho aqui, o ponto mais importante desse trecho está no versículo 12, que ele diz: olha, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel. Um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Amém? Então nós queremos falar sobre a infidelidade. Um coração mau e infiel. O mal que faz a infidelidade. A infidelidade. Todo esse assunto que nós vemos aqui, tudo que nós vemos aqui, durante 40 anos, 40 anos, é pouca coisa não. O pessoal, o povo, provou Deus, tentou, né? Na verdade, Deus fazia uma coisa, eles exigiam outra. Deus fazia, eles exigiam outra. Nunca, e ele fala, não chegaram a conhecer os meus caminhos. Nunca se satisfez com o que Deus fez. Tudo que Deus fez por eles ainda foi pouco. Ainda foi pouco. Né? Durante 40 anos, ele fala aqui, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos, por 40 anos, as minhas obras. E mesmo assim, não foi suficiente. Então ele fala que isso não aconteça conosco, que não haja entre nós esse tipo de coração, que não exista entre nós esse tipo de pessoas, cujo coração endurece e não percebe, não consegue perceber o que Deus faz. Aí talvez vai ser necessário aí 40 anos, 30, 40, 50 anos, para chegar à conclusão que Deus existe, chegar à conclusão que Deus é bom, chegar à conclusão que... Por quê? O que é a fidelidade? E o que é a infidelidade? Ser fiel a Deus é ser leal. Leal. Né? Não é ser desleal. Ser fiel a Deus é ser leal a Deus. É querer bem a Deus. Se Deus fez alguma coisa, a gente nunca esquece. Isso é lealdade, né? Se Deus conta para nós uma coisa, se Deus nos dá uma visão, nós aceitamos aquilo com carinho, nós aceitamos aquilo com bondade, nós não fazemos pouco caso das coisas que Deus faz por nós. Então nós somos fiéis a Deus. Nós somos fiéis, nós somos leais a Deus. Mas essa infidelidade, ela também prejudica a nossa vida. Ela prejudica a nossa vida. A infidelidade... Quando nós somos infiel a Deus, nós também somos infiel às pessoas. Quando nós somos infiel a Deus, nós também trazemos para nós muita maldade, muita coisa ruim, muito prejuízo. Amém? Vamos ver aqui em Provérbios capítulo 14. Versículo 16, que diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza e dá-se por seguro. O tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio teme e desvia-se do mal. Mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, quando a pessoa é infiel, ela também não acredita em nada, também não aceita nada. A pessoa é infiel, ela não concorda com nada. Amém? Por exemplo, Deus fazia uma coisa, eles não aceitavam. Deus fazia outra, ele não aceitava. Então, tudo que Deus fazia, eles não acreditavam. Por causa da dureza do coração, por causa da infidelidade. Tudo que Deus fazia era pouco. No versículo 14, desse mesmo capítulo, diz assim: dos seus caminhos se fartará o infiel. Dos seus caminhos se fartará o infiel. Então, o infiel, a pessoa infiel, ela duvida de tudo, ela não acredita em nada, ela tem não tem segurança, não confia. Então ela se parta dos seus caminhos. Quer dizer, o dia a dia dessa pessoa é um dia a dia difícil. Difícil. Amém? Porque ela não confia. Se o marido se afasta, ela fica doente. Se a esposa se afasta, ela fica doente. Né? Quando o marido viaja, ela fica doente, tem que estar vigiando, tem que estar observando, tem que estar fiscalizando. Ela não tem... Deve ser uma vida muito difícil, deve ser uma vida muito difícil mesmo para a pessoa infiel. Porque ela se farta da vida, do dia a dia dela. Ela se farta do dia a dia dela. Então, o que, que nós deveríamos fazer para evitar que a gente seja infiel? Porque você pensa bem o seguinte: eu não posso ser infiel, eu tenho que ser fiel. Por que eu não posso ser infiel? Porque eu vou sofrer muito. Eu vou sofrer muito. Eu vou sofrer. Quem sofre? O infiel. No fim dos 40 anos, quem que levou a pior? O povo que foi infiel. O povo que foi infiel. Apesar de tudo que Deus fez, quem se deu mal foi o povo. Assim é a vida do infiel. Ele pensa que está levando vantagem ali naquele momento, naquela hora. Ele pensa que está levando vantagem. Mas ele não está levando vantagem. Por quê, Erickson? Hã? Ele vai sofrer. Por que ele vai sofrer? Vamos apertar um pouco aqui nesse negócio. Então, você falou, você falou o quê? Ele vai sofrer. E você falou o quê? Ele falou o quê? Então, a minha pergunta foi qual? Qual o mal, né? Qual o castigo? Qual o castigo? Qual o mal? Qual... Hã? Qual o problema? Qual o mal? Qual o castigo da pessoa ser infiel? Aí você falou, ele vai sofrer. Você já entendeu a palavra, já sabe que ele vai sofrer. Você já sabe que ele vai se dar mal. Né? Então ele é assim, ele comete uma infidelidade aqui, Daqui 5 minutos, se ele ligar para a casa dele e ninguém atender, ele já entra em pânico. Deu para entender? Ele entra em pânico. Se ele ligar para a casa dele e não tiver ninguém, ele atender. Porque o infiel se farta do seu dia, da sua vida. E depois a mulher pode, vamos dizer assim, nós estamos falando do homem infiel. Aí depois a mulher pode explicar tudo. Não, eu fui ali na padaria comprar um pão. Não, eu desci ali para poder falar com o porteiro do prédio. O que você está arrumando com esse porteiro do prédio? O que está acontecendo com você com esse porteiro do prédio? Porteiro? Ó, eu sei bem o que é porteiro. Etc. E vai. Por que que ele sofre? Não é por causa da infidelidade do outro, não. É por causa dele ser infiel. Do fato dele ser infiel. O mal que faz a infidelidade. O mal faz para quem? Para quem é infiel? O mal, o mal acontece com quem é infiel. O infiel, ele sofre. O infiel, ele padece. Exatamente por isso que eu estou falando para você. Pode, às vezes, não ser hoje como aconteceu com o povo no deserto. Foi quantos anos? 40 anos. 40 anos. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai chegar o momento. Vai chegar o momento em que aquilo, ele vai amargar o fato de ele ser, às vezes até a pessoa com quem ele convive, o amigo. Né? Porque a infidelidade não é só entre marido e mulher, não. Infidelidade é entre nós e Deus. Infidelidade é entre você e o amigo. Infidelidade é entre você e o patrão, né, o funcionário. Sempre o infiel vai se dar mal. Nunca o fiel, aquele que é fiel, nunca se dá mal. Nunca. Parece que é o contrário. Porque o infiel, ele, na hora que ele está ali, ele, como o povo pressionou Deus e fez Deus fazer isso, fez Deus fazer aquilo, e o povo pensava que estava levando vantagem, pensava que estava abafando. Mas aquilo entristecia Deus. Você imagina uma pessoa que não deve nada e ser acusada de mau pagador e ser acusado de injusto, e ser acusado de assim por diante. De infiel. Então ele não deve nada. E ele sofre bastante, mas ele sofre ali naquela hora. Ele sofre ali naquele momento. O mal maior fica com realmente aquele que é infiel. Amém? Então nós estamos falando aqui, por isso é que Deus fala: não haja entre vós um coração perverso. Então, outra coisa, infidelidade é ruindade. Infidelidade é perversidade, é ruindade, é maldade. Infidelidade é muita ruindade, é covardia. Infidelidade é covardia, maldade, ruindade. Não haja entre vós nenhum coração perverso, mau. Por isso que eu acho que o castigo, né? Porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Por isso que eu acho que quando vem, ele nunca tem paz, ele nunca tem sossego, ele nunca tem segurança. Dá conta sozinho? Isso. Esse último batente é danado. É, né? Isso. Amém. O que, que você acha da música disso? É assim mesmo? É assim mesmo? Priscila, é assim mesmo? Então, Wender, é assim mesmo? É? Então vem pegar o microfone aqui para nós. Você vai andar com o microfone para nós. Deu para entender o que a gente quis dizer? É assim mesmo? Então, é uma reunião, é um assunto importante para nós. É importante para o nosso relacionamento, é importante para o nosso dia a dia, e é importante para o nosso relacionamento com Deus. Ter muito cuidado em ser fiel a Deus. Primeiro porque Deus nunca é infiel. Deus é fiel. Tem uma, né, uma música que fala que Deus é fiel. E realmente, Deus nunca é infiel. Sempre Ele é fiel. Nós não devemos ser infiéis. Amém? Ser infiel, então, é o quê? Concordo. Né? Não é uma covardia. Às vezes a pessoa, você pensando bem, você vê o tanto que é uma maldade. Nossa, que coisa, rapaz, que coisa, como é mal, como é uma maldade. Se a pessoa pensasse bem, ele não. É assim, por exemplo, o patrão confia em você, te entrega as coisas, tal, etc. E você pisa na bola com ele. O patrão vem, né? Dá a chave para você e tal, etc. Aí você trai a confiança da pessoa. Comete uma infidelidade. Então é uma coisa, como a irmã está dizendo aqui, uma coisa maligna demais. É uma ruindade, é uma maldade. Se a pessoa pensasse bem, ele nunca seria infiel. Nunca seria infiel. É por isso que fala aqui, né? O tolo, né, nós falamos agora mesmo aqui. Tolo, como é que é? O sábio teme e desvia-se do mal. Mas o tolo, ele fica com raiva quando a mulher... Fica bravo quando a pessoa, a mulher ou o homem, quem quer que seja, fala, nossa, mas você fica bravo. Entende? Então, até é bom para nós aqui ver os detalhes, né, quando você quer saber se a pessoa, qual a reação do infiel. A reação do infiel é ficar bravo. Amém? Amém. Agora, espera um pouquinho de comentário de vocês a respeito disso aí. Nós estamos falando sobre nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento, principalmente nós cristãos, principalmente nós cristãos, nós não podemos trair a confiança dos outros. Trair a confiança de ninguém, de ninguém. Nós não podemos ser infiéis. Aí lá não está falando que é só com Deus, não. Lá nós não, o infiel, nós não podemos ser infiéis com ninguém. Amém? Nós não podemos trair a confiança de ninguém. E acontece muitas coisas, às vezes, entre nós, que a gente vê isso como maldade, vê isso como muita ruindade, muita covardia. Né? Se bem que nós, cristãos, tomamos no mundo, é para isso mesmo. Nós estamos no mundo para isso. A pessoa é fiel a nós e nós somos. A pessoa é infiel a você e você? Fiel a ela. Olha aí. A pessoa é infiel a você e você tem que ser fiel a ela. Por que você tem que ser fiel a ela? Para você se dar bem. Para você não sofrer. Para você não cair sobre você aquilo que cai sobre o infiel. Então, mesmo que as pessoas sejam infiéis a nós, mesmo que as pessoas traiam a nossa confiança, mesmo que nós, né, soframos as consequências de uma infidelidade, mas não nos cabe pagar com a mesma moeda, não nos cabe devolver com a mesma coisa. Nós podemos tomar outras providências, mas não devolver o castigo com o mesmo tom, o mesmo padrão. Amém? Nós podemos tomar outras providências. Como aconteceu? Deus tomou providência? Deus. Qual foi a providência que Deus tomou? Vamos ver se vocês lembram. Primeiro três que nós... Hã? Qual foi a providência que Deus tomou? Hã? 40 anos do povo ali, Ramiro. Aqui, ó. Eu vou ler aqui e vocês vão responder. Hebreus 4? 3. Porque como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não conheceram os meus caminhos. Qual foi a... Hã? É... Qual foi a reação de Deus? Qual foi? Deus falou assim: ah, desse jeito você não vai me conhecer. Pronto, vocês vão ficar a vida inteira e não vão me conhecer. Vocês vão ficar o tempo todo e não vão entender. Não vão me entender. Pronto. Com esse tipo de procedimento, você pode assistir todas as reuniões. Todas as reuniões. Se você for infiel. Entendeu, Leviano? Não vai entender. Não vai entender. Hã? Não vai entender, não vai conhecer os caminhos. Porque vai estar sempre em choque, vai estar sempre em dúvida, vai estar sempre discutindo. E a culpa é de quem? Da igreja? Não. A culpa não é. A culpa é da palavra? Não. A culpa é de Deus? Não. A culpa é exatamente... Da infidelidade da pessoa, de quem está sendo infiel. Infiel à igreja, às vezes, infiel a quem quer que seja. Porque Deus disse que nós, quer ver? Em outro lugar aqui, vamos ver aqui, para completar. 6. Não vos prendais, 14, 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? O que vai acontecer com o infiel? Vê? Vocês precisam entender. A gente fala, vocês não podem ficar só olhando para a minha cara, não. Viu? Assim, igual coruja, não. A gente fala para você entender. Porque quando você entende, nunca mais sai do seu coração. Nunca sai da sua mente quando você entende. Então eu falo, você já se preocupa em entender. É como está acontecendo, o Hermório está procurando entender, filho. Então a gente fala, você procura entender, né? Você procura entender. Espera aí. O que está acontecendo? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Assim, 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Vê se vocês entenderam. Não fica olhando para mim, não. Olha para cima e procura entender. Fala, Rafael. Então, você não entendeu nada, Rafael. Você não entendeu nada, Rafael. O que você entendeu, Wender? Nada. O que você entendeu, Eric? Vamos apertando aqui. Né? Então, nós vamos perguntar de novo. Vamos ver, 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Pois é, o que vocês entenderam? Hã? É, exatamente. O que, que Deus está dizendo? Que não tem possibilidade de um fiel conviver com um infiel. Acontece. Eles convivem brigando, né? Não há acordo, não há comunhão. É impossível. Não tem paz. É impossível. Então, o que está dizendo aqui é isso. Eu não sei, né? Por isso que eu estava chamando vocês, para vocês entenderem. Porque, está vendo? Ó, ele ainda fala assim, ó, não vos prendais a um jugo desigual com o infiel. Então, às vezes você insiste em se prender. Insiste com... Você tem um funcionário infiel. E às vezes você insiste em manter o funcionário. E aí o que, que vai acontecer, Hermógenes? Você nunca vai confiar nele. Você nunca vai... Você vai entregar a chave para ele, mas vai mandar o Gustavo vigiar. Você vai entregar e vai mandar o Gustavo vigiar. Você vai mandar ele fazer uma coisa e vai botar o outro olhando. Não fica pior? Aí você fica, por exemplo, para a mulher e o homem, ou seja, quem for, e etc. Nós estamos aqui para um bom entendedor, um pingaleta. Acho que vocês entendem muito mais do que eu. Acho, né? É um inferno. Simplesmente um inferno. Que vai ser. Pronto. Né? Então o que, que você faz? É melhor falar, olha meu filho, acabou. Perdeu. Olha, eu não confio mais em você. Amém? Não confio. Por que que Deus permitiu a separação por causa da infidelidade, por causa do adultério? Por que que Deus permitiu a separação? Ele falou, olha, por causa da dureza do coração, é melhor que vocês se separem. Porque eu conheço o coração de vocês e sei que o coração de vocês não é moleza. O coração de vocês é duro. Vocês vão ficar brigando a vida inteira. A vida inteira vai jogar um na cara do outro. A vida inteira vai jogar um na cara do outro. E a vida inteira, você nunca vai esquecer. Engraçado, né? É assim, você pode casar com uma Kenga. Kenga, que chama? Kenga. Pessoa que se buiou a vida inteira. Né? Aí você casa com a pessoa. Agora, depois que você casou com ela, você vai exigir dela o quê? Fidelidade. Não, mas você casou comigo sabendo que eu... Não, eu casei com você, sabia que você não prestava, mas nós não conversamos, nós não... Não é assim? E aí, daí para frente, a pessoa sendo fiel, acabou o problema. Ou não é assim? Você pode ou não pode casar com uma... Por exemplo, você casa com uma pessoa que teve 5 maridos aí. Você não casa com uma pessoa que teve 5 maridos? Agora, da agora para frente, o marido sou eu. Eu vou exigir o quê? Hã? Fidelidade. E aí eu toco para frente. Se não houver nada, eu confio, tá bom, tenho maior confiança, sem problema, e nós vamos ser felizes pro resto da vida. Né? Pronto, acabou. Então, foi uma pessoa da rua. Mas a partir dali, a pessoa não tem o direito de se arrepender, não tem direito de converter, não tem direito de mudar. E a partir dali, a infidelidade acontece depois que você foi lá e fez o acordo, fez o contrato, né? Você fez o acordo, fez o contrato, assinou, passou, entregou a aliança, etc. Isso nós estamos falando de casamento, de essas coisas assim, né? Mas, em todos os sentidos. Amém? Não há. Então, aqui está aqui dizendo assim, ó, presta atenção. Não vos prenda a um jugo desigual com os infiéis. Por quê que Deus está falando? Não vos prenda a um jugo desigual com o infiel. Por quê? Muito bem, irmãos. Por quê, irmãos? Não funciona. Não vai funcionar nunca. Não sou eu que estou inventando, não. Por isso que eu estou pedindo vocês para interpretar. Estou pedindo vocês para interpretar. Porque está dizendo assim, ó. Porque não há sociedade entre a justiça e a injustiça. Por quê? É uma injustiça que o infiel comete. É uma injustiça que a pessoa infiel comete. Não é justo. Não é justo. Como nós acabamos de falar agora mesmo, não podemos esquecer nenhuma palavra. É uma maldade, é uma ruindade, é uma covardia. Interessante é o seguinte, que a palavra de Deus, Eu até conversava com as meninas hoje ali à tarde, a gente falava que até eu comentava sobre o Everardo. A Raquel falou, não, eu tenho um exemplo que foi meu pai, etc. Foi para ela, você conheceu seu pai? Você conheceu seu pai depois. Eu conheci o seu pai quando ele não valia nada. Eu conheci o seu pai da gandaia mesmo. Mas aí, como eu falei, a pessoa tem o direito de mudar. A pessoa tem direito, né? Então agora, pronto. Não, a fulana era assim, ou fulano era desse jeito, etc. Tal. Ela saiu lá da penitenciária. Quantos que saem da penitenciária e continuam fazendo as mesmas coisas aqui, roubando, etc, etc. Mas tem muitos que saem da penitenciária. Lá dentro mesmo, ele já tomou outro rumo. Amém? Então, nós que somos filhos de Deus, nós que somos cristãos, nós que somos... Nós somos a luz do mundo, né? A gente precisa dar exemplo para o mundo. Exemplo como funcionário, exemplo como patrão, exemplo como marido, exemplo como esposa, etc. Tal. A pessoa é infiel com você, e você não pode ser infiel com ela, porque você sabe muito bem o que vai acontecer com você se você for infiel. Amém? Amém. Entendeu agora? O Erickson? Hã? Entendeu? Danusa? O que você entendeu, Danusa? É. Isso. É uma colocação boa que ela fez aqui, né? O jugo que fica sobre o infiel. Né? Dá um microfone, dá um microfone.
É o infiel que sofre. A pessoa, ela vai ficar insegura, ela vai ficar... querendo fiscalizar o companheiro.
O fiel fica triste, o fiel, né? Mas o sofrimento dele é um sofrimento justo, é um sofrimento decente, é um sofrimento abençoado por Deus, é um sofrimento que ele deita e dorme.
Ele tem descanso, ele tem paz.
É um sofrimento que não tira a paz dele.
Enquanto
se ele souber, né? Se ele souber. Porque se ele não souber, ele vira bicho, ele mata. Se ele souber. Então nós estamos falando aqui do justo e o injusto. Do que teme e do que não teme. Da luz e das trevas. Agora, entre trevas e trevas, o jugo não é desigual, né, meu irmão? Se um trai de um lado, outro trai do outro. Se um é infiel de um lado, outro é infiel do outro, e o pau cai a folha. Ele fica no mesmo padrão, mesmo nível. Aí vai de mal a pior. É, vai de mal a pior. Até uns. Nós estamos falando, pregando para a igreja, né? Nós não estamos pregando para o mundo, nós estamos pregando para a igreja. Então nós estamos falando da igreja. O que a igreja não deve fazer? O que a igreja precisa fazer? Tem coisas que nós não devemos fazer e tem coisas que nós precisamos fazer. Percebeu que a sua mulher é infiel a você? Seja fiel a ela. Amém? Mesmo que haja separação, mesmo que haja... Você continua sendo fiel a ela. Você continua sendo fiel a ela. Fiel na pensão alimentícia. É. Não fala mal dela para ninguém. Não fala mal da pessoa para ninguém. Não maldiz. Não deseja mal. Se alguém perguntar, pedir referência, você vai dar as melhores referências. É assim, Marcela? Pessoal, que não é não, irmão. Não é assim, não. Dá lá pro Vitor, lá pro Vitor.
Deixa eu falar aí, vai dando vontade na gente de bater na mulher. Né? Não, mas é. Eu concordo com a palavra. O que está sendo falado é verdade. Não tem acordo entre o fiel e o infiel, né? E o fiel, ele sofre, né? Porque realmente, quando o senhor está abrindo os nossos olhos, o fiel, ele tem que ser fiel, independente da situação. É. E é muito difícil quando. O funcionário te engana e você continua sendo fiel com ele. Quando a mulher te engana e você continua sendo fiel. É. Quando o amigo te engana e você continua sendo fiel. É muito difícil fazer isso, né? Mas Deus tem razão. Né? Deus tem razão em mostrar pra gente que o fiel, como você falou, o fiel, ele vai deitar e vai dormir. No final de tudo, né?
Ele vai chorar.
Ele vai chorar.
Ele vai chorar, mas vai dormir chorando.
Vai se lascar o resto da vida.
Vai dormir, Deus vai ser com ele. Deus vai ser com ele. Deus vai, né? Ele vai. Ele, o que ele não pode
é ser infiel.
É ser infiel. Porque senão ele entra no mesmo espírito do outro, entra no mesmo jugo do outro. Ele não pode ser infiel. Não é fácil, não. Não é fácil. Porque no mundo, você paga o mal com o mal. Entre nós, não é assim. Não é não, Hernani? Não é, Rosa? Por que você não vem aqui para frente? Hã? Não, mas você tem que vir aqui para frente para você ajudar nós, né? Pegar no microfone e tal. Amém. Dá ali para... Microfone lá, ela dá o microfone para a Marcela. Pra Marcela.
Amém, é verdade.
Vai lá para a Mariana, Mariana. Ué, não pode ajudar nós, não? Dá para a Mariana aí, Mariana ajuda nós. Não? Amém. Dá aí para... Quem que ajuda nós? Aqui, ó. Fernanda, Fernanda. Fernanda ajuda nós. É Fernanda. Não, Fernanda? Dá para Fernanda.
Amém. Achei muito interessante. Assim, igual o senhor falou, para nós cristãos, né, a gente não pode... trair a confiança de ninguém, procurar ser isso. Fiel em todas as situações, igual você falou, com Deus, com o patrão, com o marido, com o amigo.
Eu não sei se é na carta de Timóteo, onde fala, Fernando, assim, infiéis nos contratos, né? Infiéis nos contratos. Eu, sinceramente, quando uma pessoa faz uma... me trai, né? Trai a nossa confiança, trai a nossa lealdade, etc. Quando isso acontece, é muito doído. É muito doído, é doloroso, é muito chato, né? Mas, e se esforçar para poder não fazer a mesma coisa, não é fácil, é difícil. Né? Mas, com certeza, se você souber proceder dessa forma, você vai se dar bem. Enquanto o infiel, ele vai se dar mal. Ele se farta dos seus dias. Aqui, quer ver? Ele diz assim, o sábio teme e desvia-se do mal. Então, eu sabendo que isso é um mal, você pode ser infiel, meu filho, mas eu não posso. Eu não posso. Amém? O outro que comete a infidelidade, ele dá-se por seguro. Ele dá-se por seguro. Então, ele faz, arruma mil argumentos para poder justificar, ele, etc, etc, e se dá por seguro. É. Mas Deus que sabe que Deus que julga, sabe o que está certo, o que está errado. Deus é que julga. E Deus sabe que Deus não pode pegar e justificar uma pessoa, ou quem quer que seja, justificar o errado, justificar o que fez o mal. Deus não pode fazer isso. Amém? O que o homem semeia, ele colhe. Agora, lá fala, ele se encoleriza, ele fica com raiva e se dá por seguro. Então, mas eu estou dizendo, Deus não vê assim não. Deus não vai ver assim não. A palavra de Deus vai cumprir na vida dele. A palavra de Deus, ele justificou entre ele, mas Deus sabe o que vai acontecer. Pode demorar 40 anos, como é o Amós está dizendo aqui. Pode demorar 40 anos, né, Daniel? Não é assim, Daniel? Você está entendendo, Daniel? Você entendeu a palavra? Leva lá para o Daniel. Vamos ver se o Daniel entendeu.
Se a gente não consegue ser fiel no mundo, quanto mais ser fiel com Deus, né?
Como é que é?
Se a gente não consegue ser fiel no mundo, com as coisas da carne aqui do mundo, quanto mais ser fiel com Deus, né?
E aí? Então você vai chutar o balde?
Não, aí sempre aperta pra gente agora.
Você não vai tentar ser fiel, não?
Vou, mas tem que tentar, né?
Porque tentar, não tem. Não, ou vai não... ser fiel. Tem uma música que fala assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel. A gente não fala, vou tentar ser fiel. O povo de Deus não tenta fazer nada, não. O povo de Deus faz. O povo de Deus faz. Viu, Daniel? Enquanto você estiver tentando fazer as coisas, você nunca vai conseguir fazer nada. Nunca vai conseguir fazer nada. Porque o diabo não vai te deixar fazer. Ele não permite a gente experimentar, né? Eu vou experimentar. Não, nós não temos que ficar tentando, experimentando. Nós vamos fazer. Deus falou para Abraão: sai do meio da sua parentela. Ele pegou e saiu. Você não pode ficar lá tentando sair. Vou sair essa semana, eu saio. Semana que vem eu saio. Daqui mais um mês eu saio. Eu vou deixar para sair o ano que vem. E aí você acaba não saindo. Então, não existe isso de tentar. Fala de novo, vamos ver agora.
Serei fiel, precioso. Então, eu vou ser fiel pela fé
Você vai ser fiel.
E se não deu certo,
leal,
eu volto de novo.
Você vai ser fiel, leal, amoroso.
Não, eu já ia querer demais. Tem que ser marrento, rancoroso. Eu não posso ser falso, né? O que eu melhorar, eu tenho que melhorar. Mas,
não,
é...
Você não pode ser falso, meu filho, nem fiel. Entendeu? E nem infiel. Eu concordo com você que você
está apertado de todo jeito, mas vamos encarar, porque não existe outra salvação, só existe isso mesmo. E seremos fiéis.
Amém. Amém. Vamos lá. Ramiro, dá para o Ramiro aqui. Amém, gente. Deu para entender? O que eu quero saber se deu para entender. Ramiro. Vai ver para nós aqui se deu para entender. Ficou alguma coisa?
Amém. O que o senhor passou aqui para nós é que o infiel, a pessoa, o infiel, ele, por mais que ele, a gente imagine que ele está levando vantagem, ele não leva vantagem. Ele se prejudica a ele mesmo, porque o espírito, ele se farta daquilo.
É.
Ele se farta da brutalidade, ele se farta da... E o fiel, não, o fiel, ele tem... E aqui, no texto aqui, fala assim, que comunhão tem o fiel...
Com,
né,
infiel.
Com o infiel. Que comunhão tem aqui a luz com as trevas, relacionando que a infidelidade é trevas, né, e a fidelidade é luz. Cristo e Belial, quer dizer, quem é infiel, quer dizer, quem é infiel já sabe que ele está na mão do cidadão, do mal. Então, que é pra gente, em tudo na nossa vida, a fidelidade cabe em tudo, cabe no trabalho, cabe com funcionário, cabe com um dos mais pessoas. Você pode ser infiel com um servente de pedreiro ali, e o espírito maligno está no ser ali, judiando daquele coitado ali, que muitas vezes vai calar, vai ser fiel, poderia ser infiel também, você entendeu?
Rapaz, eu vejo aqui na convivência, no trabalho, com as coisas, eu vejo o quanto sofre, e o quanto se dá mal o infiel.
Aparentemente ele se acha que ele se deu bem, porque ele se embruteceu, ele gritou, tá, mas
no momento ele acha que está levando vantagem.
Só que aí ele não tem o lado da paz, o lado de Deus, o lado da justiça.
Ele tá mal, as coisas não dão certo.
Ele sofre. Então Deus está nos chamando.
Funciona não.
Deus está nos chamando para olhar, porque isso aqui é fácil a gente cometer, viu? Ser infiel é fácil porque a pessoa fala, quando fala infidelidade, logo já pensa o casal. Não, você pode ser infiel nas mínimas coisas, ser fiel com o filho, ser fiel no trabalho, ser fiel. E se você está sendo infiel, você está.
Nossa, quando você pega uma pessoa com falsidade, uma pessoa com mentira, então, etc. A gente fica até. Quem é fiel? Fica até triste. Não gosta nem de falar para a pessoa. Hã? Exatamente. Não gosta nem de falar.
Sabe que está sendo passado para trás? Sabe que ele está te enganando? Que ele está mentindo para você? Você fica chateado um tempinho, depois você esquece. Né? Mas pessoa que fez isso... O inimigo vai levar ele a fazer uma coisa maior e maior e maior até.
Nossa, ruim demais.
E
que Deus tenha misericórdia de nós.
Essa reunião.
Que Deus tenha misericórdia de nós. E não nos deixe ser infiel. Porque é interessante. Isso nos afasta de Deus tranquilamente. Nos afasta de Deus assim, bruscamente, assim. Porque. Não, como está dizendo aí, não tem comunhão entre a luz e a céu, não tem acordo. Então, se eu fui infiel, eu tenho que me arrepender e pedir perdão para Deus, para ver se pelo menos Deus me perdoa. Porque às vezes a pessoa não perdoa, não tem como perdoar. Porque o coração de Deus não é duro, né? Então Deus entende, me perdoa e tal. Mas às vezes o nosso coração é mais difícil. Mais difícil. Né? Por isso que a gente tem ali o natural e o espiritual. Então, por exemplo, não existe lugar para o infiel lá em cima. Existe o infiel, se quiser, é dali do meio para baixo. Porque é normal, é natural a pessoa ser infiel. É natural. É natural. Tentar passar os outros para trás, tentar enganar, tentar ludibriar, tentar mentir, esconder. Nossa, não faz isso. Amém? Amém? Nossa! É isso, é. Há uma pessoa
infiel.
Isso.
Infiel nas mínimas coisas que gosta
de valor, né? Pega.
É porque assim, eu até penso nisso, assim, como que Deus pode confiar alguma coisa pra gente, um dom, uma autoridade, né? Isso. Colocar a gente à frente de alguma coisa. É, se, até mesmo o reino de Deus, se a gente é infiel nas coisas pequenas aqui, né? Com a esposa, com o cliente, com o amigo, né? Que às vezes toma vantagem, que acaba sendo injusto. Então é igual o senhor falou, infidelidade ela é injustiça. Então você acha que você está sobressaindo, mas pelo contrário, Deus vê a sua situação. Então não tem como você entrar no descanso, né? Entender as coisas. Se você não entender dessa forma, sendo infiel.
É. Aí conversava, hoje comentava com os meninos o seguinte, você, a pessoa, como você acabou de falar, como é que Deus vai, um irmão, que às vezes, entre nós, estaciona, né, o crescimento dele não acontece e tal, que às vezes Deus não pode, às vezes ele... Deus não pode confiar.
E às vezes
eu
até tinha, né?
É, às vezes
eu
até tinha.
E tem coisa, irmão, assim, que assim, tem coisa que a outra pessoa vê, mas tem coisa que só Deus vê.
É.
Então, assim, a infidelidade, ela te prejudica espiritualmente mesmo.
É.
Você não vai adquirir nada de Deus. Não. No final, você não vai adquirir também a vida eterna, porque não tem coisa que só Deus vê mesmo.
Né, podia já ser mestre, pelo tempo já poderia ser mestre. Por que, que não é mestre? Né? Porque às vezes isso, né, que Deus vai confiar se a pessoa não faz por merecer aquela confiança. Né? Amém? Amém. Claudinha lá, dá para Claudinha lá. Por favor.
Amém, irmão. Eu estava pensando assim que... O tanto que a infidelidade nos prejudica, né? Porque a gente poderia estar pelo menos chegando ao natural. E essa infidelidade nos deixa muito distante de Deus. É, eu fiquei pensando, comparando assim como se a gente fosse uma traíra, né? Que se vê essa infidelidade, deixando, né, o natural. É muito difícil. Tem que ser fiel. É. Amém.
Amém. Priscila lá, Priscila. Priscila e o Elton, fica os dois aí. Pode fazer a...
Amém. Eu achei que muito interessante, assim, que Deus, ele mostra o fim das... Assim, ele fala pra gente ser fiel, mas ele vai muito além, né? Ele fala o que acontece com o infiel, o que acontece com o fiel. Pra gente, parece que dá mais força pra gente lutar pra ser fiel. Isso. Não cair nesse caminho. Aí eu fiquei ligando, né? O infiel, ele não vai conhecer os caminhos do Senhor. Ele vai ter... A alma dele vai ser enfado, né? Vai ter enfado. Uhum. Ele não vai ter acordo com Deus, com a luz, porque Deus é a luz, né? Ele não vai ter comunhão. Então, tudo isso ele vai perder pela infidelidade dele, né? Então, assim, nos ajuda a lutar pra ser fiel. E outra coisa, assim... O mundo, ele o Erickson falou, ele está achando que está se dando bem. Mas na prática, se a gente for parar para ver, não se dá bem. Fica preocupado, porque fez tanta coisa enrolada, tanta coisa errada, ele fica preocupado. Uma hora vai estourar. Peraí, agora recebe um telefonema, a pessoa não fica em paz. Porque aquele telefonema, descobriram. Tal. Né?
Você então, vê entre os políticos, você vê na justiça, né, o quanta infidelidade, né? No governo, quanta infidelidade, quanta ruindade, quanta maldade, né? Realmente, a infidelidade é uma coisa maligna. Elder?
Eu estava pensando aqui um tanto que... Acho que às vezes a gente sofre por ser infiel, né? A Deus mesmo. Porque eu sou uma pessoa infiel a Deus, sabe? Muitas vezes, quem é fiel no pouco é no muito também.
É.
Nem no pouco eu sou. Muitas... E às vezes a gente sofre e não sabe, né? Porque quando você é infiel a uma pessoa... Você causa transtorno para ela e principalmente para você, né? Interessante. Tá pensando aqui, o diabo, ele foi um ser infiel, né? Tanto que Deus colocou ele como aferidor de medida, tinha acesso direto, querubim ungido, enfim, e ele foi infiel. Né? O problema que teve. Né? Então, realmente, chamou a atenção. Que o mais prejudicado é a gente, né? Quem comete a injustiça. Mas enfim, acho que eu entendi, né? E empenhar mesmo para a gente ser mais fiel, mais justo com Deus, principalmente.
Amém.
Até mesmo para sua casa. Vai ser beneficiada, já que é reunião de casais, né?
Com certeza.
Então, agora você falou, vai ser, realmente, você vai ter o reino de Deus, você vai ter a salvação, mas aqui na Terra você vai ver melhor. Sua casa vai ser, né? Vai ser, viver em paz. Né?
Outro caso que nós lembramos hoje foi o caso de Judas, né? Durante o tempo que Deus teve com ele, Deus, vendo que ele estava sendo infiel, vendo que ele não estava sendo leal, Deus percebeu, Jesus percebeu ali as atitudes dele, mas ele sempre se julgava bem sucedido, seguro, e foi até o fim, E foi até o fim. Mas o fim dele foi... cruel, né? O fim dele foi cruel. Agora, se Jesus não tivesse procedido, se Jesus foi infiel com ele, Jesus falou dele... Até para os discípulos, olha para você ver que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Nem os outros discípulos ficou sabendo. Jesus não abriu a boca para falar. Hã? Nível muito alto, também concordo. Hã? Exatamente. Pois é, Jesus foi impecável, não... Né?
Irmão, eu acho assim, estava pensando aqui, o motivo da gente estar aqui hoje sofrendo foi por causa da infidelidade, né, do homem, Adão e Eva ali, de certa forma foi uma infidelidade, né? Que o homem cometeu. Olha o transtorno que trouxe, né?
Que causou,
consequência disso aí, dessa atitude, né? Injusta.
Hoje nós estamos amargando, né? Comendo o pão, né? Da traição. Da traição, né? Engraçado que Deus falou, agora, se você fizer bem, você vai bem. Se você fizer mal, você vai mal. Agora ficou difícil para você. Né? Aliás, nós... A consequência está aí, como eu estou tendo. Nós nos damos muito mal com o fato deles terem sido infiéis. Amém. Amém, né, gente? Roberta, valeu. Ajudou? Ló? Rafael, deu para entender agora? Ligou? Né? Ed? Gilmar? Como é que é?
Uma tarefa difícil,
não
entendi.
A tarefa?
Difícil, né?
Difícil.
Mas
é,
tem que ser isso.
Né? É uma tarefa difícil, realmente é. Né? É para quem quer Deus mesmo. É para a pessoa que quer Deus. Quer Deus. Mas vocês... Por isso que é importante a gente ser fiel a Deus, querer, esperar em Deus, confiar em Deus. Porque eu acho que o homem, o ser humano, é falível, né? Ele não é infalível, né? É propenso a esse tipo de coisa, de procedimento. Então, a luz e as trevas. Se nós... Por que a gente aconselha a pessoa a ser espiritual? Porque o espiritual é fiel. O espiritual é fiel. Pode ter certeza. Vamos todo mundo pensar nisso. O espiritual é fiel. Uma vez eu até falei, né? Que a gente pensava numa igreja, que fosse fiel, que fosse espiritual, que pudesse deixar o cofre aberto. Né? E ao longo do tempo nós vimos, tivemos muitas decepções. Né? Hã? É, tivemos muitas coisas... E passamos a fechar o cofre. Né? Passamos a fechar o cofre. Mas a gente deseja um povo, é a coisa mais boa. Nossa, que bom se nós fôssemos espirituais. Que ótimo, que beleza que fosse, que nós todos fôssemos fiéis. Fôssemos espirituais. É para lá que nós estamos querendo levar a igreja. É para lá que nós estamos caminhando. É para ali que nós estamos indo. Pode ter certeza que às vezes, ó, às vezes não dá tempo nem da gente. Você fez o mal cedo, de tarde já está. Né? Às vezes não dá tempo nem de. Já está colhendo. Né? Pode fazer desse jeito, tem que fazer assim. Cuidado, pode ser feito assim, tem que fazer assim. Amém? Amém. Mariana, valeu. Ajuda. Ajuda. Mesmo. Vitor. Marcela. Badia. Amém. Cadê o Rodrigo, filha? Ah, tá ali. Estou vendo... Parzinho ali separado. Amém. Graci. Amém. O esposo aí da Claudinha, seu nome, filho, eu esqueço. Como é que é seu nome? Jetson. Eu vou esquecer. Preocupa não, eu vou esquecer, vou ter que perguntar umas 10 vezes. Amém, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, pela reunião, pela oportunidade que o Senhor nos deu de comunhão, de participar é de comer do pão da vida, de alimentarmos do pão que desceu do céu, de comermos, Senhor, o alimento que pode nos sarar, que pode curar nossa alma, do alimento que nos faz descansar, descansar, entrar no descanso de Deus, sendo fiel, sendo compreensivo, amoroso, mesmo, não tendo às vezes correspondência, mesmo fazendo como o Senhor fez tudo ali no deserto, o povo preferiu ser infiel, preferiu durante 40 anos tentar o Senhor, preferiu durante 40 anos provar, nunca imaginando que fosse se dar mal, nunca imaginando que fosse terminar da forma como terminava. Não chegaram a conhecer, não puderam conhecer Deus, não puderam entender Deus. Que não aconteça isso conosco, que não ocorra isso conosco. Muito pelo contrário, nós possamos, Pai, já que nós estamos conhecendo os Seus caminhos, já que nós estamos entendendo o Senhor melhor, que a gente procure ser como o Senhor realmente quer que nós sejamos. Fiéis em todos os sentidos, um ao outro, irmão com irmão, entendendo que muita coisa nós deixamos, muita coisa nós evitamos fazer, para não sermos contados entre os infiéis, não sermos contados entre aqueles que são desleais, que não é leal. Aquele que trai a confiança do Senhor, da igreja, dos irmãos, ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus.
Mesma dor, palavras e promessas. Thank you.